queria que você abrisse aí 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Livro de Crônicas, o primeiro livro, capítulo 4, 9, versos 9 e 10. Ok, assim se expressa a palavra do Senhor. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Que Deus abençoe essa palavra, só de nós termos a lido. Fico com ela aberta para você acompanhar aí algumas coisas que nós queremos extrair desse texto. No domingo pela manhã, nós lemos esse texto. Quem está aí aqui, talvez esteja lembrando disso. A gente fez um breve comentário e hoje eu queria estender um pouco mais essa reflexão e retornarmos ao texto e tirarmos, né, um pouco mais a respeito do que eu acho essa interessante narrativa, ainda mais quando você tem o contexto dela. O livro de Crônicas, ele começa com uma lista infindável de genealogias, são nomes. São vários capítulos, principalmente no início ali, retratando diversas pessoas, diversas famílias, e isso vai numa lista infindável. E o que o cronista quer fazer é montar a linhagem do povo de Israel. O que ele está fazendo é isso, é mostrar toda a linhagem, né, da composição do povo de Israel. E quem está fazendo o plano de leitura anual que nós nos propomos a fazer já passou recentemente por esse livro, por esse texto, inclusive, que nós acabamos de ler. E se você vai lembrar, você pode também voltar às páginas da sua Bíblia, e você vai ver que Crônicas já começa trazendo uma linhagem que vem lá de Adão. Ele já começa por Adão. E ele vem, então, seguindo aí um detalhado registro de nomes. Para nós, muitos são nomes complicados até de ler, né? Nomes diferentes, até difíceis de pronunciar. E eu disse no domingo aqui, vou repetir. Você que está buscando inspiração, né, para colocar um nome aí num filho que vai nascer, né, nos sobrinhos aí, de repente, vai ler Crônicas, você vai ter muita inspiração para poder dar dica aí de nomes. Alguém falou misericórdia, se não falou, pensou, né? Mas são muitos nomes, e nós vamos lendo um nome atrás do outro, que gerou, que era irmão, e etc. e tal. E aí, quando nós vamos lendo essa lista de nomes, que parece, né, para que tanto nome, gente? Né, por que disso? E é interessante que, no meio disso tudo, a gente, de repente, se depara num pit stop, né, num quebra-mola. Você reduz a velocidade da leitura e você se depara com a oração de Jabes. Se depara que não só Jabes a sua oração, mas existe uma caracterização de Jabes. E o que é o mais importante? O texto vai dizer que Deus atendeu a oração de Jabes. A gente está num culto de oração. Se nós estamos aqui, nós temos expectativas de que Deus ouça a nossa oração. Nem todas as nossas orações serão atendidas, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, mesmo sendo não, vai ser atendido. Mas é uma grande expectativa para nós que Deus ouça e atenda as nossas orações. E pode ser que o que te trouxe aqui, quem está nos acompanhando, pode ser que um momento de dor. Pode ser que a dor hoje seja algo muito presente. Eu quero, então, lembrar você que Jabes significa angústia, significa dor. Então, que nesta noite, se tem alguém, né, que nem Jabes, com dores, sentindo uma angústia própria, que você possa ter a mesma experiência de Jabes, um homem que orou a Deus. O título que eu dei é A Oração de Jabes é a Mudança do Ciclo da Vida, porque foi isso que aconteceu com Jabes. Na verdade, quando você lê o texto, existe aqui um jogo de palavras, porque o som de Jabes, ele lembra a palavra dor. Então, pensa bem esse negócio. Toda vez que a mãe desse rapaz gritava o nome dele, era uma dor. Toda vez que ele falava o nome dele, trocadilho de dor. Né? Um negócio terrível. Tem uns nomes assim, né? Que às vezes a pessoa fica até com vergonha de dizer o nome, às vezes, ou então o som parece estranho. Era o caso de Jabes. A sonoridade era uma sonoridade da palavra dor. E por causa do nome dele, esse moço ele estava sujeito a acreditar em algumas coisas que eram umas crenças da época, e talvez você já ouviu sobre isso. E crença é assim, muitas vezes não tem significado, mas pega, né? A crendice era, se a pessoa tem um nome daquele, para ele se livrar, ele precisava mudar o nome dele. E nós vemos que isso acontece na Bíblia em alguns momentos, até por causa de uma experiência nova, o nome da pessoa é trocado. Abrão, Abraão, né? Jacó, Israel, e por aí, você tem vários nomes, que a Bíblia mesmo nos conta algo diretamente. Era da cultura, e pensa bem esse moço, ele teria pouca chance, e para começar a mudar a vida dele, tinha que mudar o nome dele. Mas a Bíblia fala que ele não mudou o nome dele. A Bíblia fala que ele, nesse breve parágrafo, fala que Jabes, ele orou ao Senhor, ele simplesmente, ele recorreu ao Deus de Israel, que diz o texto aí, se você olhar ao Deus de Israel. E quando eu olhei esse detalhe, eu queria lembrar com você o que me veio à mente. Você está lendo uma lista infindável de nomes, né, Cida? É difícil passar por isso, mas passou, né? Agora já está naquelas guerras, já passou, né? Agora já está beleza, né? Já está lá nas lutas, já passou pelas lutas lá, as guerras, as conquistas lá do reino, tudo bem. Mas eu fiquei pensando, amados, olha que o que esse pit stop de Jabes serve para nós. Pelo menos serviu para mim. Os nomes que estão ali não são apenas nomes. Para a gente que não tem, a gente vai passando os nomes. Mas são pessoas. Ali, cada nome daquele, por trás dele está uma pessoa. Pessoa que sofreu, gente que decidiu a vida, gente que viveu, gente que sofreu, gente que errou, gente que acertou. Os nomes estão ali porque era gente. E eu fiquei pensando que no caso de Jabes, era alguém que também decidiu, sofreu, caminhou, mas o texto diz que ele orou e confiou em Deus. Então, o que para nós parece ser nomes, o que veio para mim é, Eduardo, não são apenas nomes, são pessoas. E o registro aí que Deus olha para cada um, e esse moço, Jabes, ele resolveu ser mais do que apenas um nome numa lista infindável de uma linhagem. Ele resolveu orar ao Senhor, orou e confiou a Deus a sua vida. E é interessante que o texto deixa muito claro isso. Amados, na geração de Jabes, porque você vai lendo várias gerações que estão passando ali. Quantos anos passa de um ano, quantos anos passa de um nome para o outro, que nós não, nem às vezes tomamos a dimensão disso. O tempo para ali. Jabes, na sua geração, ele tem um destaque. Qual o destaque? É que ele fez uma oração. E por causa da confiança dele em Deus, o texto começa dizendo assim, Jabes foi a pessoa mais respeitada da família dele. Olha que interessante. Quem? Aquele que só traz dores, só lembra coisa ruim. E por que que esse moço foi a pessoa mais respeitada da sua família, da sua geração? E o texto explica por quê. Porque Jabes orou ao Senhor. Amados, a oração muda o ciclo da contagem da história. A oração muda o ciclo da contagem da história. A história está sendo contada. Um atrás do outro. Aí, de repente, entra um Jabes. Que muda tudo. Mostrando para a gente que não é apenas o nome que está ali. O que transparece no texto, para mim, é isso. Fica evidente que a intenção do cronista, né, o que está escrevendo, é ressaltar o poder da oração sincera, do Deus que ainda atua. Alguém que de forma honesta, alguém que de forma dependente faz a sua oração entregando a vida dele. Na outra versão é, ah, Senhor, que o Senhor tomara, que o Senhor olhasse para mim. Tomara, uma expectativa. Amados, que a oração franca pode mudar o destino de uma pessoa, parece que é isso que o cronista quer dizer. Uma oração franca pode mudar o destino de uma vida, visto que Deus ouve a oração daquele que nele confia. Eu entendo por essa experiência e outras, e pela minha própria experiência, talvez você está lembrando da sua, que nenhuma pessoa se achega a Deus com coração sincero, devoto, jamais essa pessoa deixará de ser ouvida. E aí, eu lembro do Salmo 56, que eu quero compartilhar, verso 8. Se você vai nele, põe um dedão aí, para você não perder o texto do Jabes. Depois, se ficar difícil de achar o Jabes, né, ele pode fugir de você, então você põe um dedão aí. Salmo 56, verso 8. Eu lembrei desse texto. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Olha a poesia desse salmo. E eu lembrei porque lágrimas, dor, angústia, era o significado da vida de Jabes. E ele vai com essa firmeza. Será que todas as minhas lágrimas não estão anotadas aí no teu livro, Senhor? Que o Senhor conhece uma por uma. Tu sabes o tamanho do meu tormento. 56, 8. Sabe, o Senhor registra o meu lamento. É o que está dizendo aí. Essa é a oração de Jabes. Eu lembrei de Bill Hybels. Bill Hybels vai dizer que Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Toda lágrima chorada diante do Senhor, cada uma delas é percebida por Deus. Então, amados, nessa lista de nomes, que para nós não tem nem a profundidade, é só o nome, Deus enxerga pessoas, e Jabes está nos mostrando isso. Ele para, tinha tudo contra ele. O nome dele era um nome ruim de pronunciar. E ele pede a Deus que lembrasse de cada lágrimas dele. Quando ele pede ali a extensão da terra, né, ele está pedindo, na verdade, o que dá firmeza ao homem. A bênção de Deus naquela ocasião era a propriedade. E ele está exatamente pedindo isso, que a minha vida tenha um sentido da prosperidade do Senhor. Que o Senhor vai ouvir que a minha vida, ela, de fato, é uma vida de bênção. E não qualquer um. E ele ora assim, guarda-me de males, livrando-me de dores. Ele traz o nome dele para a oração. Dor é o nome de Jabes. Aí ele, guarda-me de males, livrando-me de dores. Em outras palavras, muda a marca que foi colocada em mim. Eles estão me chamando de dor. Senhor, muda a marca. Não é só mudar o meu nome, muda Muita gente, eu fiquei pensando, vivendo sobre o estigma que foi colocado nele, ou nela, muita gente. Muita gente que vivendo sobre os rótulos, que muitas vezes a própria família coloca, que foi o caso de Jabes. O Jabes recebeu esse nome da própria família. E tem muita gente que vive a dor do estigma, do rótulo que a família coloca. Carregam a dor de que nunca vão dar certo. Aquele eco que vem dos pais que falam: você não faz nada certo. Desse jeito, você não vai ser ninguém na vida. Quanta gente marcada por vozes que faz com que ele ache que, de fato, ele não vai bem na vida. Afinal, é meu pai e minha mãe que me chamaram assim. Então, quanta gente vivendo o rótulo de Jabes, de dores, porque acreditou que, de fato, não vai dar certo na vida, não serve para nada. Se continuar assim, vai puxar a carroça. Amados, eu fiquei pensando que a oração é um bálsamo, é um poder que muitas vezes nós não damos conta. E eu queria desafiar você. Eu não sei como é que você está, o tamanho da sua dor, do estigma, mas eu queria que você olhasse para o livro de Crônicas e visse sim. Puxa vida, existe pessoa por trás do nome. Deus encontrou Jabes. Um nome até ruim de falar. Mas Deus encontrou porque esse moço um dia orou a Deus e pediu: Senhor, muda a minha sorte. E o texto é lindo. Deus ouviu a oração de Jabes, e Jabes se tornou o homem mais respeitado da sua geração. O que você vai levar consigo sobre a oração de Jabes nessa noite? Você vai sair daqui a pouco, você vai desligar essa câmera daqui a pouco. O que você vai levar da oração de Jabes com você? O que é que vai mudar dentro de você esse entendimento de que por trás do nome, por trás da dor, Deus está vendo o coração, está vendo a pessoa. E eu queria lembrar algo, eu costumo dizer aqui, que tudo começa com uma oração, mas não fica só na oração. Não é apenas na oração, mas é uma oração que muda o ciclo de toda uma vida. E talvez você esteja aqui nessa noite lembrando quando você levou a sério uma oração que você fez. Porque Deus leva a sério as nossas orações que nós fazemos com sinceridade. Como já dissemos aqui, C.S. Lewis brincava de que o perigo da oração é que Deus ouve. E é assim que aconteceu com Jabes. O que você vai levar para casa hoje? Que você renove a sua esperança, que não existe oração, não existe lágrimas que é derramada diante de Deus, que Deus não ouve. E tomara, como diz Jabes, que ele mude a sua sorte. Queria que você curvasse a sua fronte. E o que é que chama a atenção do seu coração? A Juliana leu aqui o texto de Salmo 37, e eu quero destacar o verso 5, enquanto você ora. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Essa é a confiança do salmista. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Parece Jabes, Deus mudando toda a história dele.